Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumar!
De um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz o filho, falo com o rosto. Aqui vai, milho vermelho,
transformar este país numa ditadura.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, seja bem-vindo ao episódio 233 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. No dia 6 de dezembro de 1383, já lá vão uns aninhos, digamos assim, mais precisamente 640 anos, conta a história de Portugal, aquela que a gente aprende na escola, que o então mestre Davis, futuro rei Dom João I, de boa memória, matou o terrível Conde de Andeiro, um fidal galego que se dizia ser amante de Dona Leonor Teles, que assumira a regência do trono de Portugal na altura, após a morte do seu marido, Dom Fernando. Bem, nós estamos obviamente aqui a falar da crise dinástica de 1383-1385 e do final da primeira dinastia, que só não deu ainda uma série de televisão do tipo Guerra dos Tronos, porque óleo anda distraída. É uma grande história de conspirações, amores cruzados, manipulações políticas, assassinatos, batalhas, e que ainda por cima acaba com a entronização de Dom João I, um filho bastardo de Dom Pedro, que se transformaria num dos grandes reis da história de Portugal, pai da ínclita geração, que daria ao país os descobrimentos e o seu improvável império para um país tão pequeno. E pelo meio, atenção, ainda há as sequelas da peste negra, o brilhantismo estratégico de Álvares Barrota, a coragem do cavaleiro monge Dom Nuno Álvares Pereira e também, claro, o gênio literário de Fernão Lopes, que tudo isto contou num português extraordinário na sua crónica de Dom João I. Rui, o que há para não gostar aqui? Portanto, a primeira pergunta que se impõe é esta. Porquê é que ainda não há uma série da HBO ou da Netflix sobre Dom João I e a crise de 1383? Onde é que nós estamos a falhar?
Não é só em 1383 que estamos a falhar. A lista de acontecimentos da história de Portugal que dariam séries é relativamente grande, mas...
Epá, mas esta é especialmente boa, não?
Mas esta é...
Esta é especialmente boa. Não está no teu top.
Não está. Esta é especialmente boa pela fonte que temos. Quer dizer, é uma situação que há muito tempo interessa, desde muito cedo, interessou aqueles que estudavam história de Portugal, em grande medida, por ser o início de uma nova dinastia.
Certo.
A chamada Dinastia Davis, por causa de ter sido fundada pelo mestre da Ordem Militar Davis, e é a dinastia, como tu disseste, dos reis que reinaram em Portugal durante a expansão dos séculos XV e XVI, aquela que, desde no século XIX, no século XX, foi vista como a Idade de Ouro de Portugal.
Certo.
Aqueles que ficaram associados a grandes momentos da história, como Álvares Barrota, em 1385, ou a Conquista de Ceuta, em 1415, ou monumentos como o Mosteiro da Batalha, ou figuras de culto como o Conde Estável de Portugal, Dom Nuno Álvares Pereira, ou os infantes da chamada, daquela que Camões chamou, a quem Camões chamou a ínclita, a geração, isto é, os filhos de Dom João I. Portanto, tudo isso fez com que a atenção nunca saísse desta parte, destes anos da história de Portugal, 1383-85. E, além disso, tínhamos e temos para estes acontecimentos uma fonte histórica extraordinária, que é também uma extraordinária obra literária, que é a primeira parte da crónica de El Rei Dom João I, composta no século XV, talvez por volta da década de 1440, pelo então cronista-mor do reino, Fernão Lopes, que foi, e acho que se pode dizer isto sem favor, um dos primeiros grandes escritores em língua portuguesa. A crónica de Dom João I só vai ser impressa mais tarde, no século XVII, mas era conhecida antes. É provável que, por exemplo, Camões tivesse conhecimento da crónica também, isto é, existia manuscrito e devia haver.
Ou seja, ela não estava impressa, claro, também.
Impressa,
na altura ainda não tinha sido inventada a imprensa.
Não, logo não, quer dizer, no século XV.
Portanto, só foi impressa 200 anos depois, mas ao longo desses 200 anos, tu achas é que ela correu em manuscrito?
Sim, ou... conhecida, aproveitada.
Obviamente conhecida pelas elites,
sim,
certamente.
Sim, as elites conheciam, enfim, mesmo impressa era as elites conheciam, como é óbvio, mas.
Certo. Mas assim, as elites alargam-se, não é?
Mas era conhecida, portanto, e provavelmente poderá, como disse, é provável que Camões tivesse conhecimento dela quando compõe os Lusíadas. Esta fonte, esta crónica, a primeira parte da crónica do rei Dom João I, portanto, é uma fonte que é datada de uns 50 anos depois dos acontecimentos.
Sim, 50, 60
anos. Estima-se, uns 50 e tal anos. Agora, não é apenas um registro de acontecimentos com datas, como eram algumas dos anais que se conhecem da Idade Média, mas é uma fonte que descreve personagens, atribui-lhes motivos, inclui diálogos, pinta cenas, aliás, com muitos pormenores, e tudo numa linguagem que ainda é uma linguagem medieval, e quando eu digo uma linguagem medieval, ainda é antes da relatinização do português no século XVI. No século XVI, com Camões e outros autores, há uma espécie de novo influxo de palavras latinas no português. Portanto, isto é, a linguagem de Fernão Lopes é anterior a isso.
E estás a dizer que é um pouco menos erudita e, portanto, mais genuína, é isso?
Aos leitores do século XIX e XX, parece uma linguagem mais viva, mais sugestiva e também um bocadinho mais simples e genuína. Quer dizer, parece mais genuína, parece uma coisa mais do que a linguagem
gongórica.
Nem era gongórica ainda no século XVI, mas latinada, muito latino, muito erudita, das tentativas que no século XVI fazem para escrever um português muito mais elaborado do que este. Este, aos leitores do século XIX e XX, aos leitores românticos do século XIX e mesmo aos leitores do século XX, que tinham um preconceito contra as coisas latinas e apreciavam as coisas populares, isto parecia uma linguagem popular, embora isso provavelmente seja uma ilusão, era provavelmente uma linguagem também erudita no século XV, mas porque não tinha aquela carga latina, pareceu, portanto, mais simples, mais genuíno. E o que é que fez? Da maneira até como estava composta, deixou a impressão, como faziam os romances do século XIX, de que nós ficámos a saber quem eram os personagens. Quem era o Dom João I, quem era o Nuno Alves Pereira, quem era a Leonor Teles, descrita como uma mulher de grande coração e muito vingadora, portanto, vingativa, e com esta nota curiosa, desde que ela reinou, aprenderam as mulheres a ter novos jeitos com seus maridos. Quer dizer, isto é, deu a ideia. As mulheres ficaram todas, enfim, viram a rainha comportar-se daquela maneira. Acabou-se a sujeição, acabou-se. A rainha também, esta mulher de grande coração, quer dizer, de grande valentia, grande coragem. Portanto, fica-se com esta ideia.
Mas dá um toque irónico, não é? Portanto, dá esse lado até de escritor, não é? Humorístico também.
O texto de Fernão Lopes tem muitas reflexões morais, psicológicas, sobre o tempo. É, de facto, feito por alguém, é composto por alguém. Eu estou a dizer sempre composto, porque é provável que Fernão Lopes tenha sido um autor que tenha trabalhado com outras fontes que ele, hoje em dia, nós diríamos, plagiou, utilizou, quer dizer, mas na altura...
Sim, mas isso também se diz do Shakespeare, portanto...
Sim, no século XV isso era perfeitamente... A originalidade não passava por aí, passava mais pela composição, pela maneira como se organizavam as coisas. E aliás, ele, na crónica, tem várias referências à maneira como está a organizar as coisas, como diz. Agora, como é que eu vou contar isto? Bem, podia contar isto. Isto aconteceu tudo ao mesmo tempo, mas não se pode contar tudo ao mesmo tempo, senão as pessoas não percebem. Portanto, vou contar isto de outra maneira. Vamos primeiro contar isto.
Certo.
E agora vamos deixar estes personagens aqui e vamos passar para outra cena
uma
em que eu vou contar
sobre
outra.
A própria arte
Há ali
narrativa.
Uma meta, enfim, para falar, uma espécie de meta-narrativa muito, enfim, historicamente curiosa. Isso dá-nos também a ideia, por exemplo, do que aconteceu no dia 6 de dezembro de 1383 em Lisboa. Nós ficamos com a ideia que sabemos. Quer dizer, o Fernão Lopes, ele terá nascido entre 1380 e 1390, não sabemos exatamente
quando. Portanto, quando estas coisas estavam a acontecer, ou que já tinham acontecido.
não foi testemunha dos acontecimentos.
No máximo era um bebê, não é?
Mas deve ter conhecido pessoalmente pelo menos o rei Dom João I, que morreu só em 1433. Pode ter também conhecido o Nuno Álvares Pereira, que morreu em 1431. E deve ter conhecido muitos outros participantes dos acontecimentos de 1383. E, portanto, deve ter ouvido as histórias, as tradições orais que existiam acerca dos acontecimentos. Nós sabemos que ele era guarda das escrituras do tombo, portanto, arquivista do rei, em 1418, e que era tabelião-geral do rei, tinha também outro cargo, notário, em 1419, portanto, conheceu esta gente toda e deve ter ouvido.
Estas posições eram posições de corte?
Eram posições do que nós hoje diríamos do Estado, quer dizer, eram posições do Estado.
Mas elevadas,
dizer,
ou seja, que
muito
permitia...
elevadas. Sim, sim, que disse, deve ter tido, portanto, acesso, deve ter falado com gente da corte, gente que se dava com o Dom João I, com o Nuno Álvares Pereira, gente que esteve com eles e que devem ter contado histórias, portanto... Isto o que é que quer dizer? Isto quer dizer que a crónica de Fernão Lopes permitiu que outro tipo de documentação menos literária, como eram, por exemplo, os documentos administrativos ou os antigos anais eclesiásticos, as crónicas eclesiásticas, esse tipo de documentação não permitia, que era nos séculos XIX e XX, gente sem particular formação erudita em história, podia ler esta crónica e começar a especular sobre o que é que se tinha passado em 1383. Quer dizer, era mais fácil fazer isso a partir de uma fonte como a crónica do Fernão Lopes do que sobre uma série de documentos administrativos, como eram, por exemplo, aqueles documentos que existiam para a época de Dom Afonso Henriques, por exemplo. E assim, sobre 1383, nós temos... Quer dizer, eu ia dizer, toda a gente escreveu, é um exagero, nem toda a gente escreveu, mas muita gente escreveu no século XX.
Ou seja,
não só historiadores especialistas da Idade Média, mas também autores que não são, quer dizer, que não trabalhavam em história, ensaístas como António Sérgio, ou, por exemplo, o secretário-geral do PCP, o Álvaro Cunhal, que também escreveu sobre 1383-85.
O que eu te ia perguntar era, dirias então que é o primeiro grande acontecimento da história de Portugal que também está retratado com um nível de pormenor inédito.
Sim, anterior disso, a este nós não temos uma fonte equivalente para antes, quer dizer,
para
antes.
E para depois também se calhar...
Enfim, depois começam a aparecer coisas
sobretudo
já muito detalhadas,
até porque
reparem,
não é?
Esta fonte existe baseada noutras fontes, isto é, o Fernão Lopes está constantemente a referir que utilizou isto, utilizou aquilo, ou diz, há outros autores que dizem isto, mas devia haver... imensas documentação, depoimentos, memórias que se perderam completamente, só ficou a fonte de Fernão Lopes. O que é que acontece para depois, para épocas posteriores? Para épocas posteriores sobreviveram essas fontes todas. Certo. Sei lá, para a restauração de 1640 temos cartas, temos memórias, temos crónicas, temos uma série de coisas.
E a partir dos descobrimentos também tens imensa coisa.
Ali, para antes, não, esta é a primeira fonte que existe com este nível pormenor,
certo.
E que recolhe tradições que se perderam, quer dizer, mas que ele recolhe aqui. Portanto, o resultado disto é que temos para 1383 as mais variadas interpretações da história e, portanto, eu vou entrar em linha de conta com essas interpretações, partindo talvez do mais consensual para o menos.
Vais
quer
pôr
dizer,
as portanto, várias teses sobre o que aconteceu.
Há vários pontos de vista, não é bem teses, é pontos de vista, maneiras de olhar para as coisas, não são bem teses.
Não chegou
são
a tese.
Bem. Ou antes, há teses dentro destes pontos de vista. Por exemplo, aquilo em que toda a gente está de acordo, digamos assim, é que no ano de 1383 há em Portugal uma crise dinástica, que é o que se chama uma crise dinástica?
Bem, o rei, não é?
O rei Dom Fernando morreu. Sim, isso não é necessário que fosse uma crise dinástica.
Não, morreu dizer, o rei,
mas o rei morreu mas em outubro de 1383. O seu sucessor deveria ser a sua filha, a infanta Dona Beatriz, então com 10 anos. E 2 anos quer dizer que era menor, e portanto a regência, portanto, uma espécie de governo provisório, a regência do reino devia caber à rainha Leonor Teles, portanto a mulher do rei Dom Fernando e mãe da infanta Dona Beatriz. Mas havia vários problemas neste arranjo. O primeiro de todos era que Leonor Teles, que tinha casado com Dom Fernando em 1372, portanto cerca de 10 anos antes, tinha imensa gente que a detestava. Quer dizer, ela era detestada por ela. Ela não parecia ser uma pessoa... vulgar. O Fernão Lopes dá a entender isso, além de ser... Ele chama muita atenção para a beleza dela, portanto, parece que é especialmente bonita, mas especialmente esperta, inteligente, uhum, ambiciosa. Isto é, ele dá a entender que ela era, de facto, uma pessoa...
Enfim, não era
uma
comum, pessoa,
não era uma pessoa qualquer.
Comum,
não era uma pessoa qualquer. Alguém que tinha ideias, alguém que tinha... tinha determinação, tinha caráter, e isso não a fazia propriamente popular, não o tinha feito popular. Entre outras coisas, ela era acusada de muitas coisas, e uma das coisas de que era acusada era de, ainda quando o rei estava vivo, ter arranjado um amante na corte, o tal nobre galego, Conde de Orém, o João Fernandes Andeiro. Portanto, que seria a amante dela. Quer dizer, isso era referido. Eu estou a dizer, era referido, porque nós...
Ninguém tem a certeza disso, não é?
Nós temos a versão dos inimigos dela. Quer dizer, certo, os inimigos dela estão interessados em desautorizá-la, em deslegitimá-la e acusá-la de ter um amante, de ter traído o rei. Era uma maneira de diminuir, uhum. Portanto, agora, isto era um problema na medida em que havia alternativas à regência de Leonor Teles. Esse é que era o ponto. Quer dizer, isto é, havia a regência de Leonor Teles, mas havia alternativas. A primeira,
portanto,
alternativa...
A regência, só para explicar bem, portanto, a regência era até Dona Beatriz...
De ser...
Ser a infanta, ser, Dona Beatriz, ser...
Adulto, ou ter um filho. Ou ter um filho. Não, podia ter um filho antes, portanto, antes de ser... Antes de se tornar
mas,
adulto.
Mas o ser adulto, portanto, naquela altura...
A partir dos 14 anos.
14 anos,
devia,
okay,
ser, devia ser.
Portanto, tínhamos 4 anos, se Dona Beatriz
pelo
tinha,
menos,
tinha
pelo
10
menos,
anos, tínhamos 4 anos de Dona Leonor
Teles
pela
frente.
Pelo menos,
podia ser mais, uhum, quer dizer, podia ser mais, porque depois também a declaração de quando é que era adulta não era claro, quer dizer, isso podia depender, okay, também da própria, enfim, da própria conjunto, da relação de forças entre estes vários grupos. Agora, havia alternativas, quer dizer, o problema daqui é que havia, podia não haver nenhuma alternativa a Leonor Teles, e portanto Leonor Teles, mesmo não sendo popular, ficaria, mas havia alternativas. A primeira alternativa era o rei de Castela. Porquê o rei de Castela? Porque a infanta Dona Beatriz estava casada com o rei de Castela, também se chamava João.
Aos 10 anos já estava casada?
Já estava casada, tinha casado em maio de 1383, portanto ela já estava a viver até, já estava com o rei. Isso não quer dizer que tivessem consumado o casamento, mas já estava com ele, quer dizer, eles casavam, podia ter casado até,
portanto,
muito mais cedo. Quer
não
dizer,
estava não em era, Lisboa, é isso?
Não estava em Lisboa, estava em Castelo, quer dizer, certo, que o Madrid ainda não, quer dizer, estava em Toledo, quer dizer,
Toledo,
ainda, não era,
certo,
ainda não era capital.
Ainda não havia
o que é,
Madrid.
O que é que quer dizer?
Não
que
havia Madrid capital.
Isto queria dizer que o rei de Castela podia reivindicar o governo de Portugal, em nome da mulher, apesar do contrato de casamento com Dona Beatriz prever que a regência... seria atribuída a Leonor Teles até a Dona Beatriz ser maior. Mas havia a possibilidade do rei de Castela poder reclamar o governo de Portugal em nome da, uhum, mulher, em nome da mulher. A segunda alternativa, isto era a primeira alternativa, a segunda alternativa a Leonor Teles eram os meios-irmãos de Dom Fernando. Dom Fernando era, o rei Dom Fernando era filho do rei Dom Pedro, e o rei Dom Pedro tinha tido outros filhos, não filhos legítimos, mas filhos bastardos, mas homens, como eram os infantes filhos de Dona Inês de Castro, que eram os infantes Dom João, e há uma profusão de Joões nesta história.
É um nome muito bonito, é só o que eu tenho para te dizer.
Exatamente.
Desculpa, infante, os infantes Dom João. Pois, sim?
Exato, esse toque narcísico. Quer dizer, o infante Dom João,
sim.
Os infantes Dom João e Dom Dinis, portanto, sim, os filhos de Dona Inês de Castro, e havia ainda outro bastardo, que era o Mestre Davi, também chamado Dom João.
Lá está.
Que estes filhos eram um problema, prova-se pelo facto de o Infante Dom João e o Mestre Davi terem sido mandados prender a ordens da Rainha, no caso do Mestre Davi, em 1382. Portanto, a Rainha já os via...
Como uma ameaça,
quer dizer, e, portanto, era... O que é que isto quer dizer? Portanto, em resumo, o rei Dom Fernando morre em 1383 e temos uma regente, a rainha Dona Leonor, que tem muitos inimigos, e os inimigos ou críticos da regente podiam apelar a alternativas poderosas, isto é, podiam a dizer, vamos acabar com a regência de Dona Leonor Teles e vamos buscar ou o rei de Castela, que podia reivindicar, certo, o governo Portugal em nome da sua mulher, ou os irmãos, estes meios-irmãos, filhos de Dom Fernando, filhos bastardos de Dom Pedro, que por serem filhos de um rei, podiam ser pretendentes à regência ou até mesmo
ao trono.
Ou seja, o poder do... o poder de governar no outono de 1383 no Reino de Portugal podia ser discutido, quer dizer, podia ser discutido. Era a Rainha Dona Leonor Teles como regente, o Rei de Castela, eram estes filhos, filhos de Dom Pedro, meios-irmãos de Dom Fernando, como, por exemplo, sobretudo, o infante Dom João, filho de Dom Pedro e Dona Inês de Castro, que era muito popular no Reino. Portanto, isto cria um ambiente de conspiração, de incerteza sobre o que é que vai acontecer.
Muito bem. Bom, e o que quer que seja que vá acontecer, vai ser na segunda parte. Esta primeira chegou ao fim e até lá a gente não demora muito a voltar.
Oh, Antunes, a impressora é só luz a piscar. Pode ver o que se passa.
É só felicidade, Dr. César, por causa do programa de tinteiros e toners a Staples. Vou já para lá tratar disso.
Mas o chefe é que vai ficar mesmo feliz.
Tinteiros e toners é na Staples. Ganhe desconto direto igual ao valor do IVA na compra de duas ou mais unidades da mesma referência, 2€ ao reciclar tinteiros antigos e 10€ de saldo em cartão a cada 10 unidades compradas. Consulte todas as condições numa loja ou em staples.pt. Staples. Leva a empresa para a frente.
Olá, cá estamos de regresso e o resto é história. Nós estamos em 1383 e só para enquadrar os nossos ouvintes, portanto, em outubro desse ano tinha morrido Dom Fernando. Em maio desse ano, antes ainda da morte de Dom Fernando, a infanta Dona Beatriz tinha casado com o Rei de Castela. E, portanto, em dezembro, que é onde nos encontramos, havia Barafunda da Grossa e tudo isto aconteceu, que é o que tu vais relatar a seguir. Mas estamos todos a falar do ano 1383 e, portanto, foi desde a morte em outubro até dezembro. Foram 2 meses de intensa confusão, hein?
É, esta confusão, só para dar uma nota, esta confusão não era uma coisa inaudita ou estranha. Isto estava quase destinado a acontecer. Porquê? Porque a legitimidade política, a legitimidade para reinar, para governar, está associada a uma família e, portanto, aos acasos da biologia e dos parentescos. É isso que acontece em 1383. E, curiosamente, é isso que também estava a acontecer quando o Fernão Lopes está a escrever a crónica, mais de 50 anos depois, por volta de... portanto, ele, em 1438-1439, quando ele já poderia estar a escrever a crónica
de Dom João I,
havia uma situação parecida em Portugal. O rei Dom Duarte tinha morrido em 1438, o seu filho herdeiro, que iria ser o rei Dom Afonso V, era ainda menor, era mesmo. A regência tinha ficado confiada por testamento do rei à rainha viúva de Dona Leonor de Aragão, e ela foi afastada por um irmão do rei, o infante Dom Pedro, que se tornou regente em lugar da rainha. Portanto, quando Fernão Lopes estava a escrever isto, há vários historiadores que chamam a atenção para isto, quando Fernão Lopes está a escrever a crónica de 1383, provavelmente está a ver em Lisboa umas situações parecidas muito com aquelas semelhante que se tinham passado mais de 50 anos antes. Mas voltemos a Lisboa, ao ano de 1383, e a cena é o Palácio Real. Portanto, a narrativa é de Fernão Lopes. Ele começa por contar que há várias figuras, vários personagens com a ideia de eliminar o João Fernandes Andeiro, que não só por ser amante da rainha, mas muito provavelmente por ter uma grande influência na corte e no governo, portanto. A conspiração que nos interessa começa com um antigo chanceler-mor de Dom Fernando, uma espécie de burocrata, o burocrata-chefe do rei Dom Fernando, que chamado Álvaro Paes. E esse Álvaro Paes parece que começa a organizar uma conspiração contra o João Fernandes Andeiro, que é Conde de Ourém. Ele primeiro contacta um irmão da rainha, o Conde Dom João Afonso Telo, para o Dom João Afonso Telo fazer qualquer coisa contra contra o irmão da rainha. Portanto, isto está a entender a divisão.
Mas o condandeiro é supostamente era leal a Leonor Teles. Ou nem isso é certo.
Não, isto dá a entender a divisão na corte. Quer dizer, a divisão na corte, isto é, as famílias estão divididas, os parentes mais próximos também estão divididos, toda a gente está a conspirar contra toda a gente. Falaste da Guerra dos Tronos, e isto é mesmo Guerra dos Tronos. Toda a gente conspira contra toda a gente. Isto é, nós próprios não sabemos. Sim, até podia
sequer podia se o Leonor Teles e o Conde Dandeiro
teriam
a conspiração.
Porque é Dom Fernando que traz o Conde Dandeiro para a corte, e porque o Conde Dandeiro está em Inglaterra, portanto ele é um nobre importante no reino de Castela, mas que está contra o rei de Castela, exilado em Inglaterra, e portanto Dom Fernando traz para a corte. A relação, repito, talvez ele se tivesse aproximado da rainha Leonor Teles, isso podia ser, terem relações próximas, podia ser uma relação meramente política que está a ser infamada, quer dizer, por esta gente, para precisamente anular o poder que este conde Andeiro teria na corte. Portanto, o Álvaro Paes fala primeiro com o irmão da rainha, o conde Dom João Afonso Tel, e depois com um irmão, com um meio-irmão do rei, Dom Fernando, entretanto falecido, o mestre Davis, e a ideia é matar aí o Andeiro. Portanto, esta morte do Andeiro é nitidamente um golpe de Estado palaciano. Portanto, é um golpe de Estado, eliminar uma figura importante do governo e da corte, que se tinha... Enfim, a rainha Leonor Teles é regente, mas aparentemente é o conde Andeiro que tem uma grande influência na corte. E é isso que o mestre Davis... Enfim, depois o Fernão Lopes conta a história em pormenor, o mestre Davis diz que sim, depois parece que não, e depois outra vez que sim. Portanto, há ali toda uma criada tensão, vai ou não vai matar. Finalmente aceita... E então o mestre Davis entra na Câmara da Rainha, portanto, onde está a Rainha, está o Conde Andeiro, estão as damas e os outros cavaleiros, entra com um séquito de cavaleiros armados que entram com ele na Câmara da Rainha. O mestre Davis dá como pretexto, portanto, ele tinha sido nomeado fronteiro do Alentejo, portanto, comandante das forças portuguesas no Alentejo, e estava lá para prevenir uma invasão do país pelo rei de Castela. Portanto, nesta altura, a rainha Leonor Teles também parece estar desconfiada do rei de Castela e contra o rei de Castela, portanto, no meio ao mestre Davis para o Alentejo, e o mestre Davis diz que, a meio, quando ia para o Alentejo, sentiu que não tinha as forças necessárias e, portanto, voltou para falar com a rainha para pedir mais gente, para que a rainha... Uhum. E, aliás, a rainha manda um dos funcionários da corte ir buscar o livro dos vassalos, quer dizer, isto é, onde estão os cavaleiros e os vassalos da rainha, para serem indicados ao mestre Davis, então outras pessoas para irem com ele também
para a defesa do Alentejo.
Para a defesa do reino, enfim, lá do reino, no Alentejo. Ele diz que isto demora um bocado, eles estão ali a falar, etc. E depois, sempre com a ideia, depois vão comer, portanto há uma refeição a seguir, e o Conde Andeiro está a convidar o mestre para comer, mas no fim, quando a conversa acaba, é o mestre que diz ao Conde Andeiro: eu preciso de falar consigo. Alguma coisa já se tinha passado, isto é, esta conversa já não era inocente, porque o Fernão Lopes também conta que todos os apaniguados do Conde Andeiro que estavam no palácio, quando viram o mestre Davis entrar com aqueles homens armados, foram-se todos embora para se irem armar, para voltarem. Quer dizer, isto, diz ele, portanto, foi ao mesmo tempo uma decisão prudente, isto é, foram buscar armas, mas foi também errada, porque deixaram o Andeiro sozinho e desarmado com o mestre Davis e com todos estes cavaleiros armados que ele tinha trazido consigo para a Câmara
da Rainha.
E, portanto, o mestre Davis depois leva-o para outra sala, diz: eu preciso falar, precisamos de dar-lhe um recado. O Fernão Lopes diz que ninguém ouviu o que é que o mestre Davis disse ao Conde Andeiro, mas que se diz que, portanto, deve ter ouvido o mestre Davis mais tarde contar a história, que o mestre Davis acusa o Conde Andeiro de andar a preparar-se para o matar. Uhum. Porque é que anda a preparar-se para matar? E que o Conde Andeiro diz: sempre Mentira, quem é que disse isso? Isso não é mentira. É uma completa mentira. E depois o Fernão Lopes tem esta nota. Ele diz que o mestre Davis, e agora cito, que mais vontade tinha de o matar do que estar com ele em razões, isto é que não estava ali para fazer conversa, mas para o matar, dá-lhe imediatamente um golpe de cutelo na cabeça. Ele, portanto, fica ferido, tenta fugir para a Câmara da Rainha, portanto, voltar para junto da Rainha, mas os companheiros do mestre, que estavam todos armados, matam o Conde Dandeiro ali. Aliás, até é típico de uma violência desta época, aparentemente até que o Conde Dandeiro aparentemente terá morrido imediatamente com uma estocada, alguém terá atravessado com uma arma. Cai no chão e aparentemente os outros companheiros do mestre preparavam-se para o continuar a golpear, e o mestre é que diz: não, chega, já está morto, não é preciso golpear. Agora, o interessante disto é que há este golpe no Palácio Real, portanto o Andeiro assassinado pelo mestre Davis e pelos seus companheiros, mas os conspiradores não se tinham limitado a preparar este golpe no Palácio, isto é, tinham previsto que provavelmente estes os executores do assassinato iriam ficar depois no Palácio e à mercê das guardas e dos outros companheiros do Andeiro. E a ideia que eles tiveram para contornar isso é interessante, porque é suscitar uma insurreição nas ruas de Lisboa. E o Álvaro Paes, portanto o chanceler que está por trás destas coisas, manda gente incitar o povo de Lisboa a acorrer ao Palácio para defender o mestre Davis. E, portanto, o grito é: corram ao Palácio, que estão a matar o mestre Davis no Palácio. Quer dizer, e, portanto matem, estão a matar o mestre, e, aliás, até a ideia de estão a matar o mestre que é filho de El-Rei Dom Pedro. Quer dizer, portanto, é um filho do rei que estão a matar no Palácio. Então as pessoas vêm todas... O assassino, portanto, faz-te vítima para atrair gente. Quer dizer, e vem imensa gente, aparentemente, portanto, cantou Fernão Lopes, vem imensa gente. Aliás, naqueles dias toda a gente vai dedicar-se sobretudo à política nas ruas de Lisboa, diz o Fernão Lopes, que cada um dava folgança ao seu ofício, portanto deixava de trabalhar e toda a sua ocupação era juntar-se em magotes e falar na morte do Conde Andeiro e coisas que haviam acontecido. Portanto, aparentemente Lisboa, toda a gente anda nas ruas em magotes a falar do que é que tinha acontecido. Como acontece nestas ocasiões, os promotores da insurreição, enfim, eles chegam ao palácio, exigem quebrar as portas para entrar, querem que lhes mostrem o mestre, e depois o mestre vem à varanda, eles dizem: este não é o mestre, não é mesmo o mestre. Reparem que as pessoas...
Mas isso também já indica uma certa popularidade do mestre Davis, não é?
Sim, é o filho do rei. Sim. É um filho do rei, quer dizer, isto é importante notar isto, até esta ideia. Ele é filho do rei Dom Pedro. É um filho de um rei, quer dizer, isso é uma coisa que é fundamental, quer dizer, dá um estatuto de uma celebridade, quer dizer, uma
mesmo
pessoa especial,
bastante.
Quer dizer, o que acontece, como acontece geralmente nestas situações, os promotores da insurreição perdem o controle dela, os insurretos depois matam o bispo de Lisboa, porque o bispo de Lisboa está na Sé, aliás era um castelhano, eles pedem para ele fazer repicar os sinos da Sé, o bispo acha que não é boa ideia, porque daria a ideia de um grande alarme, mas era isso que os insurretos queriam, obviamente. A partir daí eles acham que ele está do outro lado e decidem que também tem de ser morto, e o coitado do bispo é morto lá na torre
atirado
da torre abaixo e depois arrastado pelas ruas com um baraço nos pés, já morto, e finalmente deixado para ser devorado pelos cães. Portanto, esta é a situação, é a descrição, a cena descrita pelo Fernão Lopes. Depois tem outra ideia, já agora, que é: porque é que não vamos atacar os judeus,
exato,
que estão ali mesmo à mão?
Porque não, dizer, não é?
Porque não? Quer dizer, roubar os judeus para dar os tesouros dos judeus ao mestre, para ajudar o mestre. É curioso aí nesse momento que os judeus, conta o Fernão Lopes, já não pedem ajuda à rainha, mas pedem ajuda ao mestre. Isto é, reconhecem que o mestre Davis é a autoridade.
O novo poder, sim.
Em Lisboa, e depois é o mestre Davis que vai lá e diz: não façam nada mal aos deuses. Eles dizem: não, vamos fazer mal aos deuses, sim senhor, etc. E depois alguém aconselha o mestre a dizer: se sair daqui, o povo vai atrás de si e esquece de atacar os deuses. Portanto, ele sai dali, as pessoas vão atrás dele e aparentemente...
E os judeus chafam-se.
Bem, ao princípio não é claro, e o Fernão Lopes deixa isso, enfim, explica isso, não é claro o que é que o mestre Davis pretende. Ele antes teria entrado em contacto, o mestre de Davis, com o rei de Castela a incitá-lo a vir a Portugal para depor a regente Leonor Teles. Portanto, a ideia
aí
parece
unido,
ser ao rei de Castela. Depois de matar o conde de Andeiro, o mestre Davis parece querer negociar com Leonor Teles, portanto muda de posição e quer chegar a um acordo com o Leonor Teles, aliás até se fala de um casamento com Leonor Teles para a regente o apoiar e ele apoiar a regente. O diálogo, aliás, o Fernão Lopes escreve o diálogo no Palácio Real entre Leonor Teles e o mestre Davis. É um diálogo... portanto, eles estão a dialogar e pela porta vê-se ao fundo o cadáver do Andeiro que ainda está no chão, coberto por um tapete velho. Portanto, estou a imaginar a cena cinematográfica, portanto, aquele diálogo tenso entre eles, o cadáver ao fundo, até a Leonor Teles, ela diz, ela estava, portanto, a falar com ele, mas já não podia mais, e diz, de repente, mandem-no enterrar, que ele é um homem fidalgo como vocês, quer dizer, isto é, porque eles aparentemente não estavam a preparar para deixá-lo ali, coberto com um tapete. Bem, a rainha recusa acordos com o mestre, sai de Lisboa e é ela depois, reparem, é ela depois em Santarém, é a rainha Leonor Teles, que apela ao rei de Castela para vir. Portanto, é ela que depois passa a apelar ao rei de Castela. Isso quer dizer que toda a gente estava a conspirar contra toda a gente.
Sim, sim.
Portanto, é mesmo...
A tal guerra dos tronos,
é, toda a gente está a conspirar contra toda a gente. O rei de Castela, Leonor Teles, o mestre e o próprio mestre Davis ainda não se percebendo o que é que ele exatamente pretende. Aquilo que sabemos é que no dia 15
controla
de dezembro,
Lisboa, né?
10 dias depois, cerca de 10 dias depois, no dia 15 de dezembro de 1383, ele reúne muita gente no mosteiro de São Domingos. A descrição às vezes é o povo, mas quer dizer, isto às vezes não é bem o povo como nós o imaginamos hoje. É gente que não é fidalga, quer dizer, mas podia ser gente rica, gente importante da cidade, que se reúne ali para... Mesmo quando às vezes dizem, vem um tanoeiro, ou um sapateiro, ou um... bem, um sapateiro pode ser o dono de uma oficina, quer dizer, não é alguém que trabalhe com as mãos, podia ser uma personagem rica, quer dizer, portanto, nós temos de ter sempre esta ideia que estes ofícios podem não significar aquilo que nós estamos a imaginar
certo.
Hoje. Bem, ele reúne muito povo e esse povo aclama-o no mosteiro de São Domingos, em Lisboa, regedor e defensor do reino.
Portanto, ainda não rei.
Não, é regedor e defensor do reino, é isso que ele é. Outra coisa que acontece é que o rei de Castela, mal sabe da morte do sogro, decide entrar em Portugal para tomar conta do reino e em janeiro de 1384, no dia 12, já está em Santarém. Em Santarém encontra Leonor Teles. Leonor Teles entrega-lhe a regência ao rei de Castela. O resultado disto vai ser o cerco de Lisboa pelo exército castelhano entre maio e setembro de 1384. Não foi o primeiro cerco, aliás, o Dom Fernando tinha tido várias guerras com os reis de Castela. Lisboa já foi atacada em 1373, portanto, 10 anos antes já estava habituada a estes cercos de Castela. O cerco vai acabar, este cerco de Lisboa vai acabar em setembro de 1384 por causa da peste. Tudo isto se passa, de facto, 30 anos depois da peste, do começo da peste negra, de meados do século
XIV, e do grande surto,
1348, em Portugal, num país que devia ter muito menos população do que tinha tido no passado. Os historiadores calculam que no princípio do século XIV, em 1300, Portugal podia ter 1,5 milhões de habitantes e que em 1380 devia ter 1 milhão, quer dizer, portanto, um terço.
Um terço da população tinha morrido.
E claro, um ambiente agitado, não só pelas consequências da peste, pelas guerras, mas pela própria quebra da população, que provoca carestias, isto é, há menos gente a produzir. O que é que se passou agora? Como é que isto pode ser interpretado, estes acontecimentos? Quer dizer, eu falei de uma crise dinástica, mas obviamente crises dinásticas nunca satisfizeram os historiadores. Os historiadores gostam sempre de ter outras teses, outros pontos de vista, explicações mais
elaboradas.
Profunda, ou que eles julgam mais profundas. Para muitos historiadores teria sido uma crise nacional. O que é que isto queria dizer? Queria dizer que em 1383 tinha estado em causa a independência nacional, que tal como no século XII mais de 200 anos antes, quando Dom Afonso Henriques se tornara rei de Portugal contra o rei de Leão e Castela. Portanto, esta visão de que isto era um momento da independência nacional, assume que os habitantes do Reino de Portugal, em 1383, já tinham consciência de ser uma nação e que, um bocadinho como no século XIX, achavam que a nação deveria corresponder a um Estado independente, com líderes escolhidos por essa nação. E que essa seria a causa destes acontecimentos. Portanto, 1383 provava que a história de Portugal tinha sido sempre a história de uma nação, a resolver aquilo que o Oliveira Martins, na sua História de Portugal de 1879, diz, que é o problema da independência. Portanto, os portugueses teriam sempre, desde o século XII, este problema da independência, certo. E em 1383 teriam resolvido uma vez.
Aí o argumento é que Dona Leonor Hortel se preparava para entregar Portugal a Castela e, portanto, as pessoas estavam a resistir a essa...
Ou mesmo que o Leonor Hortel não estivesse a preparar-se para isso, o rei de Castela estava a preparar-se para tomar conta de Portugal, já estava casado e ia tomar conta. Portanto, ora bem, isto merece algumas reservas, porque, por um lado, percebe-se porque é que esta... Quando se lê a crónica do Fernão Lopes, percebe-se porque é que este ponto de vista surgiu. É porque no Fernão Lopes nota-se nitidamente que os portugueses distinguem muito claramente dos castelhanos e dos galegos, aliás, a quem eles são, que são referidos na crónica como os mortais inimigos. Portanto, os portugueses olham galegos e castelhanos como mortais inimigos, como seus mortais inimigos. Têm várias referências a não querer cair em poder dos castelhanos. Aliás, quando nós pensamos que em 1383, os anos anteriores tinham sido anos de guerra com o Reino de Castela, desde 1369. Mas, curiosamente, porquê? Porque o Dom Fernando queria ser rei de Castela. Quer dizer, portanto, era por essa...
Era sempre cruzado, não é? Era um português a querer ser rei de Castela e castelhanos a querer ser rei de Portugal.
Mas isso tinha levado a várias entradas de forças castelhanas em Portugal, com devastações, roubos de gado. Aliás, o Fernão Lopes descreve isso, determinados contingentes de forças castelhanas, por exemplo, no caso do Alentejo, a voltarem a Castela e com milhares de ovelhas, cabeças de gado roubadas em Portugal e também pessoas, quer dizer, atadas com braços ao pescoço, quer dizer, também a ser levadas quase como escravos para o Reino de Castela. Portanto, isto não deveria ter tornado os castelhanos populares em Portugal e devia ter gerado alguma xenofobia, quer dizer, um ódio dos castelhanos. Agora, não é claro que todos os portugueses, mesmo a partir de uma fonte como a crónica do Fernão Lopes, todos os portugueses concebessem a nacionalidade, que a nacionalidade implicava as mesmas coisas. Isto é, entre 1383 e 1385, muitas cidades portuguesas tomam o partido do rei de Castela, sobretudo no norte do país.
Por estarem ao lado de Dona Leonor Telles?
Não, por o rei de Castela ser, para eles, o legítimo rei de Portugal. É casado com a sucessora de Dom Fernando, eles aclamaram
certa
a
forma,
rainha
como
Dona
também
Beatriz,
aconteceria mais tarde com os Filipes, não é?
A rainha Dona Beatriz e, portanto, o rei de Castela é o sucessor. Aliás, há muitos nobres portugueses que combatem ao lado do rei de Castela entre 1383 e 85, incluindo irmãos do, por exemplo, Nuno Álvares Pereira, que estão ao lado do rei de Castela. Aliás, o Fernão Lopes descreve até uma discussão entre Nuno Álvares Pereira e um dos seus irmãos, em que o Nuno Álvares Pereira diz vou passar para o lado do mestre Davizi, e ele diz, que disparate, não é nada, quer dizer, o rei legítimo é a rainha legítima é a Dona Beatriz e o rei legítimo é o rei de Castela. Além disso, o rei de Castela é um rei poderoso, quer dizer, portanto, vamos estar ao lado dele. É verdade que nas cortes de 1385, em Coimbra, mais tarde, esta gente é tratada como maus portugueses. Por estarem com o rei de Castela contra, e esta é a expressão, a razão, natureza e fé. E vamos já depois, mais tarde, explicar estas várias componentes. Agora, para muitos outros portugueses desta época, a autoridade legítima está em personagens dinásticas. E talvez fosse mais importante para eles não serem traidores ao rei legítimo do que não serem traidores, para usar uma expressão do século XIX, à pátria. O mais importante para eles era não serem traidores ao rei legítimo e muitos achavam que o rei legítimo era o rei de Castela. Aliás, o próprio Rei de Castela, quando está a cercar Lisboa, recebe conselho de... enfim, alguns seus conselheiros dizem-lhe que para ele cessar o seu a sua tentativa de tomar Portugal à força com o exército castelhano e deixar os portugueses lutarem entre si. Portanto, mesmo os castelhanos vinham isto como uma guerra civil. Portanto, havia partidários do rei de Castela, havia partidários do mestre Davis, e o que eles aconselham ao rei de Castela é deixe-os combater, deixe-os combater. Quer dizer, há tanta gente do seu lado aqui em Portugal, tantas cidades, tantas povoações, tantos nobres, que provavelmente eles vão prevalecer e talvez isso até seja menos assintoso para os portugueses se eles forem eles a decidir, numa guerra entre eles, quem é que é o... Portanto, o que se passa em 1383-85 pode ser visto como uma luta de independência ou como uma guerra civil, quer dizer, ou como uma guerra civil, isto é, entre nobres, entre cidades que têm pontos de vista diferentes. Aliás, há essa discussão sobre quem é o rei de Portugal, quem é o rei de Portugal, quem deve ser o regente e quem deve ser o rei, de tal maneira que o próprio mestre Davis convoca cortes para Coimbra em março de 1385, já depois do cerco de Lisboa, com objetivos que não parecem às vezes claros, que é decidir sobre a guerra. Portanto, as cortes são reunidas para o financiamento da guerra, para os nobres, os bispos e os procuradores dos concelhos discutirem, enfim, disposições financeiras, mas também provavelmente para examinar quem deveria ser o rei de Portugal. Portanto, há aqui uma questão que é uma questão de reconhecer quem é que deve ser o rei de Portugal.
Mas a questão deveria ser relativamente óbvia, no sentido em que havia uma filha supostamente legítima do rei com Dona Leonor Telles.
Mas é isso que nas cortes de março de 1385 é posto em causa.
Então, não é uma filha legítima?
Dona Beatriz, diz um colaborador próximo do mestre Davis nas cortes de 1385 em Coimbra, diz: Dona Beatriz não é uma filha legítima.
Ah, então.
E porquê? Porque o casamento de Dom Fernando com Leonor Telles não era válido. Não era válido porque Dom Leonor Telles já era casada, antes de casar com o rei, e além disso era parente do rei e não se tinha obtido as dispensas para legitimar o casamento. Portanto, o casamento tinha sido nulo. Aliás, eles chegam a mais. O próprio Dom Fernando também era filho ilegítimo do rei Dom Pedro. Quer dizer, portanto, o próprio Dom Fernando, porque o rei Dom Pedro também tinha, o casamento dele também não era válido. Portanto, eles mostram, enfim, os colaboradores do mestre Viz mostram...
Os juristas.
Desde o Dom Pedro, toda a gente era ilegítima.
Certo.
Toda
os advogados do mestre Davis, não é?
O famoso João das Regras, esse jurista. Portanto, ele aparentemente terá explicado que eles não eram legítimos. Os infantes, filhos de Dona Inês de Castro, também não eram legítimos, porque o Papa, afinal, nunca tinha autorizado o casamento.
Os juristas do século XIV são bastante parecidos com os juristas do século XXI.
Isto queria dizer que toda a gente que era candidata ao trono, à regência, em 1383, era legítima.
Estava tudo ilegal.
Reparem que o mestre Davis também era um filho bastardo de Dom Pedro, portanto também era ilegítimo, mas os outros também eram todos ilegítimos. Dona Beatriz, os infantes Dom João e Dom Dinis, todos eles eram... Toda a gente era ilegítimo.
Mas tu há pouco invocaste também a questão da fé. Também havia uma questão de fé aqui?
E havia também. Porque nós estamos em pleno cisma do Ocidente, de que falámos aqui há uns episódios. Episódios atrás, tinha começado 5 anos antes, em 1378, e o que é que acontecia? Portanto, havia um Papa, digamos, francês, em Avignon, e havia um Papa romano em Itália.
Nós falamos aqui, houve uma altura que até existiam três, não é?
E houve uma altura, depois, mais tarde, que no princípio já do século XV, em que vai haver três, e o que é que acontece? O rei de Castela reconhecia o Papa eleito pelos cardeais franceses em Avignon, o Papa Clemente VII. O reino de Portugal tinha reconhecido vários, mas naquele momento reconhecia o Papa eleito em Roma, Urbano VI.
Portanto,
isso permitia aos juristas do mestre Davis dizer em Coimbra que o rei de Castela era cismático e herege. E, portanto, não podia ser rei de Portugal, porque era cismático. E a Dona Beatriz também não podia ser rainha de Portugal, também era cismática e herege, estava casada com um cismático.
Na minha introdução a este episódio, fiz a lista toda de coisas prodigiosas para a série de HBO, mas faltou ainda essa questão da fé. Ainda há mais uma, ainda dá para mais um episódio.
É, e depois havia, portanto, lembram-se daquela aquela ideia de... dos portugueses que era contra a razão, a natureza e a fé. Quer dizer, portanto, já temos aqui a razão e a natureza, a razão, a legitimidade, portanto, a fé, o facto do rei de Castela ser um cismático, deste ponto de vista, um herege,
havia a razão,
e havia também a natureza. A natureza queria dizer aqueles que se tinham revoltado contra o reino de onde eram naturais, ou que tinham estado contra o reino de onde eram naturais. E isso desqualificava, é um argumento que é usado para desqualificar especialmente os infantes, filhos de Dona Inês de Castro, o infante Dom João e o infante Dom Inês. Porquê? Porque eles tinham saído de Portugal, enfim, maltratados pela Leonor Teles, e tinham-se juntado ao rei de Castela, aos reis de Castela, aliás, porque, enfim, não foram sempre o mesmo, nas guerras contra o rei de Portugal, contra o seu meio-irmão. E, portanto, tinham-se estes infantes tinham entrado em Portugal a fazer guerra contra Portugal e, portanto, também estavam desqualificados por isso. O que é que quer dizer? Queria dizer que, que o mestre Davi, sendo ilegítimo, era, apesar de tudo, bom cristão, porque reconhecia o Papa certo, e tinha defendido e estava ali disponível para defender o... Aliás, tinha defendido, já em 1385, tinha estado em Lisboa a defender o reino de Portugal contra o rei de Castela, portanto, era amigo dos portugueses, etc. E, portanto, ele era, obviamente, aquele a quem...
cabia.
Cabia
o
trono. Repare, qual é que era a questão aqui? Quer dizer, a questão aqui é... Sim, os portugueses em 1383 já se sentem portugueses. Aliás, já se começam a usar a expressão portugueses. Agora, o problema deles não é apenas manter um Estado independente, como seria nos séculos XIX e XX, mas identificar o regente ou o rei legítimo entre os vários pretendentes ao trono. Portanto, e entre estes vários pretendentes... vai-se preferir o mestre Davi. Nem toda a gente pensa assim. Quer dizer, nem toda a gente. Há gente que pensa que deve ser o rei de Castela, casado com a infanta Dona Beatriz. Há gente que pensa que deve ser o infante Dom João. Ainda há partidários do infante Dom João, filho de Dona Inês de Castro. Aliás, o irmão com quem o mestre Davi se dava muito bem, aparentemente. Uhum. Eram muito próximos. Mas que nesta altura não está lá, não está em Portugal, está... O rei de Castela tinha o mandado de prender quando soube que o Dom Fernando tinha morrido, mandou prender imediatamente o infante Dom João em Toledo, precisamente porque imaginou que ele podia ser um candidato ao trono, mas claro, afinal foi o mestre Davi. Mas nas cortes de Coimbra, em março de 1385, ainda há muitos partidários do infante Dom João, portanto é preciso muitos argumentos para o... desclassificar. E depois, claro,
ele era mais velho?
Ele era mais velho, e além disso era, enfim, era um infante. Curiosamente, o mestre Davi não aparece com essa categoria, portanto,
era mais importante.
Não, porque a ideia é esta, é que o infante Dom João é filho de um casamento que aparentemente terá sido, de um casamento do rei Dom Pedro que aparentemente terá sido... enfim, nas cortes de Coimbra dizem que não era válido, mas pensava-se que era válido. Enquanto no caso do mestre Davi, não. O caso do mestre Davi era filho de uma amante do rei Dom Pedro. Quer dizer, mas como o rei Dom Pedro tinha estado, ou supunha-se, ou dizia-se, alguns, que tinha estado casado com a Dona Inês de Castro, com esta Teresa Lourenço, que era uma senhora da Galiza com quem o rei Dom Pedro tinha tido uma relação. Não havia nada disso em causa, não estava isso em causa. Portanto, ele não era infante. O mestre Davi, enfim, era um filho do rei, mas não tinha a mesma categoria do Dom João, do outro infante. Mas há aqui muita audácia. Os diálogos com que o Fernão Lopes vai descrevendo estas situações todas são saborosos. Por exemplo, o Álvaro Paes, as recomendações que o Álvaro Paes faz ao mestre Davi, que é dignas de Maquiavel, quer dizer, que é: dai o que não é vosso, prometei o que não tendes, e perdoai a quem não vos fez mal. Quer dizer, é assim que ele dizia que ele vai arranjar muitos partidários. Quer dizer, portanto, dai o que não é vosso, prometei o que não tendes, e perdoai a quem não vos fez mal. Quer dizer, vai ser preciso muita habilidade, muita audácia e, claro, sorte no campo de batalha. A figura associada às vitórias quanto aos partidários dos castelhanos, é depois Nuno Álvares Pereira.
Depois teve virado a casaca, não é? Depois
Joana Damar, um guerreiro misto. Não, o Nuno Álvares Pereira esteve sempre contra Leonor Teles e contra o Rei Casal. Esse não, quer dizer, ele esteve sempre contra. Mas é o Nuno Álvares Pereira que depois vai surgir na crónica de Fernão Lopes como uma figura, aliás, até muito mais elogiada pelo Fernão Lopes do que propriamente o mestre Davi. Ele é, de facto, esta figura deste cavaleiro místico, um guerreiro,
cavaleiro bom, sim,
a quem tudo corre bem, quem vem, que vence sempre, etc. Portanto, nós... Mas, e isto vai permitir, reparem, eu falei de Joana d'Arc. Joana d'Arc está associada no século XIX e XX em França a uma mística nacionalista, e o Nuno Álvares Pereira também no século XIX e XX em Portugal vai estar associada a essa mística nacionalista. Portanto, há esta visão desta, vamos chamar, crise de 1383-85 como esta revolução nacional, quer dizer, uma visão nacionalista, e que nós vemos em muitos historiadores e em muitas histórias. Isto é, os portugueses afirmam-se e afirmam a sua nacionalidade, a sua identidade nacional. Portanto, esta é uma visão, repito, é uma visão que se percebe a sua razão de ser quando se estuda a crónica de Fernão Lopes. De facto, há ali imensos elementos para isto, mas também há outros elementos que exigem que isto seja um bocadinho não visto como um episódio do século XIX, que é essa a tendência que tem para se ver 1383 como se tivesse acontecido em 1883. Certo. Quer dizer, isto é uma época de nacionalismo, de democracia, etc. Há uma outra versão que também é explicada, mais uma vez, pela crónica de Fernão Lopes e pelos elementos da crónica de Fernão Lopes, percebe-se porquê, que é a ideia de que 1383 teria sido uma revolução social. E isso tem a ver com esta participação popular, com o povo miúdo que aparece constantemente.
A primeira vez que as classes baixas impõem a sua vontade na figura de um novo rei.
E isso levou alguns historiadores, em meados do século XX, a descrever 1383-85 aplicando-lhe um mecanismo da luta de classes elaborada pelos marxistas para descrever mudanças sociais. Portanto, isto teria sido, e agora vou também caricaturar um pouco, mas aquilo é uma caricatura já, mas vou caricaturar a caricatura, digamos assim, a burguesia de Lisboa, representada pelo Álvaro Paes, teria mobilizado o povo contra a nobreza feudal.
Uhum.
Portanto, o 1383, deste ponto de vista, seria uma espécie de antecâmara da Revolução Francesa de 1789, tal como a descreviam os marxistas, ou seja, um movimento social em que a nobreza é substituída pela burguesia no poder e a burguesia usa o povo para derrubar a nobreza.
Certo.
Portanto, isto é assim um bocadinho que os acontecimentos de dezembro de 1383 em Lisboa são descritos por alguns historiadores.
Manifestamente isso não parece convencente.
Não, não é nada convincente. Primeiro porque estamos a imaginar classes sociais de que estes personagens históricos nunca teriam ouvido falar, quer dizer, nunca se lembraram disso. Isto é, o Álvaro Paes, representante da burguesia em luta contra a nobreza feudal, devia ser a maior novidade que se podia dar ao pobre do Álvaro Paes, tal como imaginar que o povo de Lisboa era uma classe trabalhadora, quer dizer, também devia ser uma grande novidade para o povo de Lisboa, a que, aliás, o Fernão Lopes diz, este povo de Lisboa é dado a motins, etc., porque é uma grande mistura. É muito misturado, muito heterogéneo, quer dizer, portanto é dado à turbulência, à agitação, precisamente porque é muito misturado. Portanto, não era uma classe social que ele estava, quer dizer, era muita gente de vários grupos, com vários bairros e de identidades.
Imagina-se ainda mais fragmentada, como por causa exatamente
depois,
da peste,
claro,
não é?
A ideia de que isto era uma revolta contra a nobreza feudal, bem, se havia nobreza feudal, o mestre Davi, apoiado pelo arcebispo de Braga, que está com ele, certamente fazia parte da nobreza feudal.
Uhum.
Quando vemos a descrição das Cortes de Coimbra, de quem foi às Cortes de Coimbra, dos apoiantes do mestre Davi, em março de 1385, estão 72 fidalgos, 11 bispos e 56 procuradores do povo. Portanto, os fidalgos estão ali em maioria, são a maior parte deles. Em segundo lugar, não há qualquer evidência, óbvio, que a sociedade se tivesse tornado estruturalmente diferente depois de 1383,
uhum,
ao contrário do que aconteceu depois da Revolução Francesa de 1789.
Certo.
E se não era diferente, não foi porque a Revolução tivesse falhado, era porque este movimento de 1383 não é uma revolução no sentido moderno, no sentido do fim do século XVIII e do século XIX. Aliás, isto era tão pouco adequado que mais tarde alguns destes historiadores identificados com este ponto de vista de revolução social acabaram por admitir que, enfim, afinal a luta não seria entre a burguesia e a nobreza, mas entre frações da nobreza. Isto é, grupos da nobreza.
Sim, e não foi?
Sim, isso aí fazia mais sentido, mas isso era a política da sociedade medieval, era a turbulência da nobreza, a nobreza estava cheia de rivalidades entre linhagens que se odiavam.
Sim. Essa era a dinâmica
morte,
política da altura.
Filhos segundos, desejosos de encontrar posições que os pudessem lançar para a chefia de famílias, e portanto isso era a política da sociedade medieval. E mesmo a participação das populações não era assim tão estranha como isso. Quer dizer, também fazia parte desta política medieval, sobretudo das grandes cidades e sobretudo das cidades de corte. Elas, durante a Idade Média, as agitações políticas, não só em Portugal, mas no resto da Europa, são acompanhadas frequentemente por levantamentos de rua, até porque os nobres sabiam das vantagens do ambiente que a população podia criar quando estava de um dos lados, quando estava por um dos lados. Em 1372, quando Dom Fernando casou com Leonor Teles, há motins em Lisboa. Portanto, o que quero dizer, os motins na crónica de Dom Fernando, também da autoria de Fernando Lopes, são atribuídos a gente do povo, mas provavelmente havia gente da nobreza a incentivar e a contestação do casamento do rei. Isto é, o rei não devia ter casado com aquela senhora. O que eu queria dizer era dar poder àquela senhora e à família daquela senhora. Portanto, era isso que estava em causa. O mesmo vai acontecer em 1438, como eu já aqui disse, quando o infante Dom Pedro tira a regência à sua cunhada. Mais uma vez, o povo também é levantado. Isto é, ele levanta o povo também em Lisboa para criar o ambiente para usurpar, enfim, ou para usurpar é uma descrição forte, mas para conquistar o poder. Nestes anos do século XIV, à volta da década de 1300, das décadas de 1370-1380, há revoluções, há este tipo de revoluções, este tipo de insurreições populares em muitas cidades europeias, da Itália à Inglaterra. E, portanto, aí também temos de entrar com outra, não apenas a luta da nobreza e a contestação que levava a população a envolver-se, mas também, provavelmente, uma disponibilidade da população para contestar o poder e para vir para a rua. Isso teria a ver, provavelmente, com uma época de carestia, de guerra, de desordem, de desvalorização monetária. Os reis, quer o rei Dom Fernando...
Nós temos que nos lembrar que a peste negra arrasara, não é?
Exato, uns 30 anos. Uns 30 anos antes.
30 ou 40 anos antes. Portanto,
isso leva
a... E estamos a falar de um terço da população. Quer dizer, não se sabe bem, mas quer dizer, uma coisa inimaginável para nós.
Deve ter, digamos, desestruturado, revolvido muita coisa a sociedade. E, portanto, há referência a uniões. Portanto, a movimentos, a vários movimentos nas cidades, e depois também uma outra dimensão que tem a ver também com esta, que é a dimensão religiosa. Por exemplo, pregadores franciscanos, que nas cidades dão a estes movimentos um sentido milenarista, porque eles estão sempre a anunciar o fim do tempo. Aliás, o próprio Fernão Lopes dá a entender isso, também faz referência a estes pregadores franciscanos, e depois diz, aliás, a maneira como o mestre Davis é visto como um messias, quer dizer, como alguém que vem salvar a população. Portanto, há talvez um ambiente um bocadinho apocalíptico.
Ele conseguiu coisas prodigiosas.
Há talvez um ambiente apocalíptico ali, quer dizer, que permite isso também, isto é, de repente vir gente para a rua. Aliás, há vários... A crónica do Fernão Lopes está cheia de profecias, quer dizer, de videntes que são consultados pelos personagens para saber o que é que vai acontecer e que têm antevisões. Há aquela história do Nuno Alves Pereira, quando era novo, vai a Santarém, o Alfagemo está a trabalhar uma espada e diz: esta espada é para si. Condorém, ele diz: eu não sou Condorém, mas vai ser. Até ali, claro que ele foi e veio e recompensou o Alfagemo. Há todo este ambiente, quer dizer, de profecia, de misticismo, quer dizer, desta história. E provavelmente que era um ambiente que existia mesmo na época e que ajudava a estes movimentos populares, talvez com este sentido milenarista do fim do mundo. Portanto, um entendimento da política, um entendimento religioso da política, e não apenas estes entendimentos sociais e nacionais da política, como aos historiadores do século XX, alguns historiadores do século XX.
E eram sociedades muito jovens e dinâmicas também.
Se alguém quiser fazer uma série, uma série com isto, escolham os atores com as idades.
Não vamos buscar o Joaquin Phoenix.
Não vamos como o Ridley Scott fez com o Napoleão. Em 1383, o Nuno Alves tem 23 anos
e
o mestre tinha 26 anos. Quer dizer, portanto, estamos a falar de gente muito nova que está à frente destas coisas. Agora, há três coisas muito importantes que saem desta crise de 1383. A primeira é muito claro que Lisboa é central no país. Aliás, o Fernão Lopes tem lá uma frase.
A única coisa
muito
que não
curiosa.
Muda ao longo da história de Portugal.
Provavelmente não era assim antes, mas a partir de agora é.
Claro.
O Fernão Lopes diz, e vou citá-lo: todos esperavam que, como Lisboa passasse, que assim passariam todos os outros. Isto é o que acontecesse em Lisboa.
E acontecer nas outras cidades.
Apesar do Rei de Castela ter por si a região mais povoada do país, que é o Entre Douro e Minho, em que praticamente, menos o Porto, quase tudo era pelo Rei de Castela, de facto é Lisboa que vai determinar para onde é que o reino vai. Quer dizer, já é claro, e o Rei de Castela tenta, em 1384, tomar Lisboa, e depois em 1385 também, quando é parado em Alves Barrota, vem em direção a Lisboa. Portanto, a ideia... Dominar Lisboa é dominar Portugal. Portanto, isto é claro, em 1383-85, Lisboa decide, digamos, o destino do país. Para onde vai Lisboa, vai o resto do país, independentemente do que
aconteça.
Do que é que acontece no resto do país. Quer dizer, segundo elemento importante que resulta desta crise de 1383-85, a Aliança Inglesa. Uma das primeiras coisas que o mestre Davis faz em dezembro de 1383 é enviar uma delegação à Inglaterra a pedir ajuda. Aí temos de nos lembrar, nesta época, o rei da Inglaterra está em guerra com o rei de França, é a Guerra dos 100 Anos, e um parente do rei da Inglaterra, o duque de Lancaster, disputa também o trono de Castela, por estar casado com uma filha do rei Dom Pedro de Castela, que tinha sido assassinada em 1369, e portanto ele acha que ele... O Duque de Lancaster acha que é o legítimo rei de Castela. E, portanto, desde 1372, aliás, que Dom Fernando procurava uma aliança com o rei da Inglaterra. Em 1382 tinha havido navios e tropas inglesas que tinham ajudado Dom Fernando. E é isso que vai, que o mestre Davis vai, digamos, consumar essa relação com o Tratado de Windsor, de 9 de maio de 1382. E 85, e estabelecer este tipo de padrão.
1386.
Há este padrão, quer dizer, que depois vai ser repetido a partir de meados do século XVIII, que é Portugal aliado à Inglaterra e Espanha aliada à França. Quer dizer, em Alves Barrota é isso já que acontece. Em 1385 já é isso que acontece. Isto é que arqueiros ingleses do lado português e cavaleiros franceses do lado castelhano. Sim. Portanto, isto é uma coisa que também se fica clara nesta crise de 1383-85. E depois, claro, há, finalmente, o terceiro elemento é esta dinastia nova, esta dinastia da Viz. E porquê é que é preciso salientar isto? É porque é uma dinastia que precisa de provar o seu direito a reinar. Isto é, não decorre, o mestre Viz torna-se o rei Dom João I em 1385, mas depois ele e os seus descendentes vão ter de provar constantemente que
são genuínos.
Que têm de reinar. E daí, grandes empresas... Isto é, grandes coisas, como a conquista de Ceuta em 1415, isto é, provar a sua... E outra coisa também interessante, a necessidade que estes reis têm, o Dom João I e depois os seus descendentes, de manter contacto com os vários grupos que compõem o reino através de cortes. E, por exemplo, entre 1385 e 1430, portanto 45 anos, o reinado de Dom João I, são convocadas cortes 28 cortes. Quer dizer, isto é quase uma monarquia tipo inglesa, uma monarquia tipo parlamentar.
Muito participativa.
Muito parlamentar. Quer dizer, isto é, o rei é rei no, quase rei no parlamento. Aliás, há vários documentos desta época em que o rei promete convocar cortes regularmente para... estabelecer impostos, para fazer guerra ou deixar de fazer guerra, isto é tudo em contacto em discussão com os procuradores dos conselhos, com os nobres, com os bispos, etc., tal como o rei de Inglaterra fazia. Portanto, é uma monarquia com umas características especiais neste século XV, estas características que alguns historiadores chamam de típico, quase tipo inglês, quer dizer, quase tipo inglês.
Que acabou
inglês.
Depois por corresponder a uma das épocas de maior prosperidade do próprio
sim,
país. Não é?
Mas que é o resultado desta crise de 1383-85 e da maneira como Dom João se tinha tornado rei, ele tinha se tornado rei não pura e simplesmente por ser filho do rei Dom Pedro, mas por ser filho do rei Dom Pedro, mas também por ser escolhido entre os vários pretendentes nas cortes de 1385 e não podia esquecer-se disso. Quer dizer, e tinha constantemente provado.
O atrevimento português nos descobrimentos, chamemos-lhe assim, também é aqui que encontra a sua origem?
Penso que não totalmente, mas sim nestas grandes empresas, por exemplo, como a Conquista de Ceuta. Quer dizer, a Conquista de Ceuta, que é uma empresa real, que é uma empresa do rei, é provável que seja uma empresa que tenha a ver com esta necessidade de adquirir prestígio, de estatuto, de ser visto como um rei poderoso e com grandes empreendimentos. Agora, isso também pode ter passado depois para os filhos de Dom João I, para o infante Dom Henrique, para o infante Dom Pedro, quer dizer, eles todos são gente de grandes empreendimentos, de querendo fazer grandes coisas. Aliás, vai passar até ao Dom Sebastião, porque não incluir o Dom Sebastião nesta seu projeto de conquistar, de conquistar o reino de Marrocos, quer dizer, e também como uma forma de mostrar esta grandeza, esta grandeza. Isso provavelmente virá de alguma maneira das próprias origens da dinastia.
Muito bem. Bom, e assim terminamos este... Já temos aqui quase o argumento, não é, Rui? Se calhar íamos agora lá para fora, escrevíamos e mandávamos para...
Agora, Joaquim Phoenix está a ouvir... Não vai não ser o Nuno Alves Pereira, nem o Mestre Davi. Não insista.
Não insista,
pare de ligar, pare de telefonar, nós não vamos atender.
Não vamos. Não vem para a audição. Então vá. O Joaquim Phoenix não vem à audição, mas nós voltamos outra vez para a semana para mais o resto da história. Até lá.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.